Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que acompanha a programação da UEL FM. Está começando a edição 571 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Na apresentação, Patrícia Zanin, Eliette Vanzo e Valéria Gianni. Colaboração das estagiárias Cauana Cardoso e Letícia Câmara. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é quarta-feira, 23 de março de 2022. Em Londrina, dia de céu claro e sem possibilidade de chuva. De acordo com o CIMEPAR, a temperatura mínima durante a manhã foi de 18 graus, podendo chegar a 30. Vamos aos destaques de hoje. UEL lança a quarta edição do plano de contingência da Covid-19. Nova edição desobriga o uso de máscara em ambientes abertos da universidade, mas maioria dos estudantes ainda mantém o equipamento de proteção. Gabarito definitivo do vestibular 2022 será divulgado hoje às 5 horas da tarde. O acolhimento na casa-abrigo Canto de Dália para quem está em risco de morte está no terceiro episódio da série Mulheres em Movimento. Agricultores do Paraná conseguem reduzir custos e ampliar produção com financiamentos a juros zero pelo Banco do Agricultor Paranaense. Esse é o destaque da coluna Conexão Agro. 25 de março é um dia dedicado a Dante Alighieri, o pai da literatura e da língua italiana e autor da obra-prima Divina Comédia, é tema da coluna Viva la Vita. Recital com o premiado pianista Christian Boudou abre mostra de música de câmara amanhã no Espaço Vila Rica. Hoje vamos sortear ingressos e também hoje ele oferece masterclass gratuito. Centro Cultural e de Integração das Artes oferta 90 vagas em oficinas gratuitas para 5 instrumentos. Aulas começam dia 29. O maestro Ronen Markzak comenta.
A UEL e você.
A UEL acaba de lançar a quarta edição do Plano de Contingência da Covid-19, Orientações de Segurança Sanitária. A nova edição segue as orientações da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná e da Secretaria Municipal de Saúde e agora desobriga o uso de máscara em ambientes abertos da universidade. O equipamento de proteção, contudo, continuará sendo exigido em ambientes fechados como bibliotecas e salas de aula. Mesmo com a liberação, a maioria dos estudantes aqui no campus continua utilizando o equipamento de proteção nas áreas externas. A estagiária Letícia Câmara conversou com estudantes hoje pela manhã, aqui nas imediações do prédio da Rádio UEL FM, no Centro de Educação, Comunicação e Artes e também no Centro de Estudos Sociais Aplicados. Os estudantes opinaram sobre a medida. Vamos ouvir.
Eu posso perguntar a sua opinião sobre o decreto da UEL da desobrigação do uso das máscaras em espaço aberto? Como é seu nome?
Meu nome é Fernanda.
Quantos anos você tem?
Eu tenho 25 anos.
E qual o seu curso?
E eu faço pedagogia.
Qual a sua opinião? E fala pra gente se você tá ou não com máscara.
Eu agora estou de máscara, né? Minha opinião sobre a desobrigação do uso de máscaras, eu acredito que, assim, depende de cada um, né? Da vontade de cada um, se sentir à vontade ou não. Eu agora estou de máscara porque eu tenho contato com muitos idosos, né? Minha vizinha, meus amigos, né? Eu tenho muito amigo idoso ali perto de casa, então eu vou com frequência na casa deles agora. Eu vou almoçar na casa deles, então fico, assim, muito receosa de estar perto das pessoas, de estar comendo com minhas amigas, mas eu tô de máscara perto delas, pensando na prevenção desses idosos que são um grupo de risco, né?
Meu nome é Bruno, eu sou estudante de design de moda. Eu vim do interior de São Paulo, de Jaú. E eu me sinto confortável em tirar a minha máscara nesse momento atual, do lado de fora, né, na praça, quando eu tô com as minhas amigas. Mas dentro da sala, pra transitar nos corredores, eu ainda não me sinto confortável em andar sem máscara, por mais que eu já tenha tomado as 3 doses da vacina e me sinta seguro atualmente.
Giovanna Benetton, sou do curso de jornalismo, tenho 22 anos e eu sou do interior de São Paulo, Botucatu. Sobre desobrigação do uso de máscara, eu gostei, eu acho que como já tá quase todo mundo vacinado e a gente já tá num momento que pode tirar em locais abertos, arejados, mesmo mantendo um certo distanciamento. Mas às vezes eu ainda me sinto meio estranha, parece que eu tô fazendo algo errado, algo ilegal, e as outras pessoas estão me olhando estranho. Mas eu gosto, eu prefiro ficar sem. Eu acho que realmente atrapalha a respiração. Foram 2 anos difíceis, né, que a gente teve que usar máscara na rua. Deu pra acostumar, porém nada como respirar o ar puro, o ar livre.
Bom dia, meu nome é Lilian, eu tenho 23 anos, eu sou do 3º ano de Relações Públicas Matutino. Eu moro em Cambé, então acho que eu ainda estou usando máscara na universidade, porque é um vírus, né? Então o contágio é basicamente pelo ar. Além disso, né, ter todo o processo, você vir de ônibus para a universidade, chegar aqui, ter também conversar com outras pessoas, eu acho que a máscara ainda barra, apesar de não 100%, até porque a gente já deu uma flexibilizada, mas é importante continuar usando, se cuidando, e não só por conta do Covid, né? Eu acho que o uso da máscara também pode ajudar a prevenir outras doenças de virais, como a gripe, que pode ser transmitida.
O vice-reitor da UEL, professor Décio Sabatini Barbosa, que lidera o grupo de trabalho da Covid-19, explica as modificações que constam na 4ª edição do plano de contingência.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Revista do Meio-Dia, a nossa querida Rádio UEL. A 4ª edição do nosso plano de contingência apresenta as seguintes novidades. Bem, obviamente, a primeira delas, e a mais importante, é com relação à liberação, à não obrigatoriedade da utilização das máscaras em ambientes externos dentro do nosso campus. E por que isso? Porque nós estamos acompanhando uma determinação tanto estadual como municipal. Essa decisão ela foi baseada no avanço da vacinação, no avanço e no sucesso da vacinação e também pela redução vertiginosa que nós estamos tendo tanto no número de casos como também no número de mortes e mesmo tendo os casos na gravidade. Tem uma diminuição muito grande na gravidade desses casos. É por isso que nós acabamos colocando essa orientação dentro do nosso plano de contingência. Bom, esse é um aspecto, né? Nós estarmos seguindo o que a CESA preconiza, o que a nossa Secretaria Municipal de Saúde preconiza. Dentro dos ambientes internos, obviamente que a máscara continua sendo obrigatória, e para aqueles estudantes, professores ou técnicos administrativos que tiverem algum sinal ou sintoma da Covid-19, aí obrigatoriamente tem que ficar com a máscara tanto no ambiente interno como no ambiente externo. E também que crianças abaixo de 12 anos fica liberada dessa obrigatoriedade. Particularmente, eu acho que ainda é cedo para tomarmos essa decisão. Por mim, eu acho que a gente deveria ainda, mesmo nos ambientes externos, ficar com a máscara. Eu mesmo, particularmente, vou continuar utilizando máscara em ambientes externos, sempre no final do dia eu caminho, eu corro e vou continuar usando máscara sim, tá? Por uma questão de proteção mesmo. A outra alteração que tivemos é com relação à notificação, né? Agora o próprio servidor nosso ele pode fazer a autonotificação, né? Ele não precisa fazer uma notificação com a sua chefia imediata. Isso é o objetivo dessa medida, é dinamizar o atendimento e automatizar as respostas.
Professor Décio Sabatini Barbosa, vice-reitor da UEL, líder do grupo de trabalho da Covid-19. A comunidade universitária está desobrigada, portanto, de utilizar máscara em ambientes abertos no campus da UEL. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio-Dia.
O gabarito definitivo do vestibular 2022 da UEL será divulgado hoje, a partir das 5 horas da tarde. Na sexta-feira, dia 25, ao meio-dia, será divulgada a relação daqueles que terão a redação corrigida, somente os candidatos que acertarem, no mínimo, 26% da pontuação total das questões da prova de conhecimentos e que não obtiveram pontuação zero em nenhuma das partes da prova. O vestibular foi realizado no dia 6 de março. Mais de 15 mil candidatos fizeram a prova de conhecimentos, com 50 questões, sendo 36 objetivas, 10 de literatura em língua portuguesa e 4 de língua estrangeira, além da redação. Confira hoje, a partir das 5 horas da tarde, no site da COPS, o gabarito definitivo do vestibular da UEL 2022. No dia 19 de abril, será divulgada a relação dos classificados na primeira convocação. As aulas iniciam no dia 1º de agosto, quando começa o ano letivo da universidade. Com informações da agência UEL, Cauana Cardoso para a Revista do Meio-Dia.
Comissão Eleitoral conclui processo de homologação das chapas que concorrem às eleições para reitor e vice-reitor da UEL. Desta forma, todas as 4 chapas inscritas estão confirmadas para a disputa. Por ordem de registro no Sistema de Arquivos da Universidade, SAUEL, as chapas são as seguintes. Professor Nilson Maganhem Filho, do Centro de Tecnologia e Urbanismo, concorre a reitor. E a professora Laura Brandini, do Centro de Letras e Ciências Humanas, a vice-reitora. A outra chapa é composta pela professora Marta Regina Fávaro, do Centro de Educação, Comunicação e Artes, que concorre à reitora, e Ayrton Petris, do Centro de Ciências da Saúde, a vice-reitor. O professor Gabriel Gianatásio, do Centro de Letras e Ciências Humanas, e Marcelo Canteri, do Centro de Ciências Agrárias, respectivamente a reitor e vice, e a última chapa, composta por Frederico Garcia Fernandes, do Centro de Letras e Ciências Humanas, e Patrícia Mendes Pereira, do Centro de Ciências Agrárias, respectivamente a reitora e vice-reitora. O primeiro turno das eleições está marcado para o próximo dia 12 de abril e o segundo turno no dia 27 de abril. A votação será online pelo sistema Saeli. Podem participar da votação estudantes, professores e agentes universitários por meio dos portais do estudante e do servidor. O acesso será permitido mediante senha pessoal. Amanhã, aqui na Revista do Meio-Dia, você confere entrevista com a presidente da Comissão Eleitoral, professora Eliana Silix Bueno, sobre os próximos passos do processo, as datas de debates entre os candidatos e demais informações.
A UEL e você. Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio.
Olá, ouvintes da UEL FM. Está começando mais uma coluna Conexão Agro. Apresentação Marilaia de Costa, que assina a produção com Vera Barão e Francismar Lemes.
Notícias da semana.
Agricultores do Paraná conseguem reduzir custos e ampliar produção com financiamentos a juros zero pelo Banco do Agricultor Paranaense. Após 2 anos suspensa, a Expo Londrina volta a ser realizada na Sociedade Rural do Paraná. A abertura acontece na próxima semana, no dia 1º de abril.
Há 60 anos, a Expo Londrina movimenta o agronegócio brasileiro. Do conhecimento à informação, da genética à produtividade, da tecnologia às grandes oportunidades, da adrenalina à diversão, da paixão às grandes emoções. Expo Londrina, 60 anos, de 1º a 10 de abril, no Parque Governador Ney Braga. O agro nos move. Conexão Agro Safra.
Linhas de crédito com taxa de juros zero pelo Banco do Agricultor Paranaense trazem melhorias para as propriedades rurais do Paraná. Elas estão reduzindo os custos de produção e ampliando a produtividade e sustentabilidade no campo. Os cafezais plantados pela agricultora Silvana Fávaro, de Ivaiporã, no Vale do Ivaí, agora dividem espaço com tubos, filtros e aspersores. Ela está instalando um sistema de irrigação na propriedade de 3 hectares de café, um sonho antigo da família que se tornou prioridade com as ondas de calor e estiagem que afetam a região sul do país. Silvana captou R$ 157 mil, recursos que ela prevê pagar com o incremento da produtividade das terras.
Era um projeto que a gente já tinha intenção de fazer. A gente foi numa excursão uma vez, que era antiga Emater, né? Aí a gente via um café irrigado. Então eu falei, um dia que eu tiver a oportunidade, eu quero irrigar meu café. Mas isso acabou sendo, virando uma necessidade, que a gente renovou a lavoura, implantou tudo certinho, né? E a seca foi ficando muito prolongada. Então eu falei assim, vamos ter que mudar, né? E tentar investir. Aí nesse processo de nós já procurando fazer, melhorar, né, uma irrigação, aí o governo do estado lançou esse banco do agricultor, né? Então ele veio e falou, ó, tem um banco do agricultor, o juro vai ser zero, é uma ótima oportunidade para vocês. A gente espera um aumento aí de uns 30% nessa produção total, né? E de uma qualidade bem melhor também.
Projetos de irrigação que utilizem recursos do Plano Safra saem a juros zero para os produtores, com as taxas custeadas integralmente pelo Estado, desde que sejam formalizados até 31 de dezembro de 2022. O produtor Marcos Leite, de Lidianópolis, também está irrigando sua plantação de café e pode dobrar sua produção.
Foi algo que eu fiz para tentar me ajudar um pouco na questão do financiamento, né? Que, querendo ou não, é uma grande ajuda você ter essa parceria de você não pagar o juro e um financiamento que, querendo ou não, lá no final ia ser um juro bem grandinho, né? Foi um financiamento de R$ 45 mil. Serão 2 anos de carência e 5 para pagamento. A princípio, a irrigação em si, o que ela coloca é que, tipo assim, hoje eu tô com uma produção em torno de 27, 28 sacas beneficiadas por hectare. Com a irrigação e os traços culturais corretos, eu posso chegar até 60 sacos de café beneficiado por hectare.
O avicultor Antônio Navarro, de Sabáudia, na região norte, tem 10 anos para quitar um investimento em placas solares, instaladas na granja com capacidade de 70 mil frangos. Logo no primeiro mês, ele viu a conta de luz baixar de aproximadamente 10 mil para R$ 300. Com a vantagem de que a usina também vai bancar a energia que gasta em sua residência.
Devido ao alto consumo que eu tenho aqui, né, que eu gasto 15 mil quilowatts a 18 mil por mês, e o alto custo da energia, né, devido às bandeiras tarifárias, muitas outras coisas assim, né. Entrou esse financiamento do governo ajudando a gente e eu consegui pegar com esse juro zero. Então, facilitou bastante a viabilidade do negócio também, né?
O engenheiro agrônomo do IDR Paraná, Cleverson Souza, lembra a importância desse apoio para melhorar a produtividade no campo.
O governo do estado, com o Banco do Agricultor, ele vai fazer a subvenção desses juros do Pronaf, né? Então, o agricultor, se ele não tivesse o Banco do Agricultor, né, essa subvenção do estado, ele pagaria 4,6% ao ano.
Para acessar o programa, basta o agricultor buscar um dos bancos conveniados com a Fomento Paraná e acertar as condições do investimento. Neste primeiro momento, estão credenciados o Banco do Brasil, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul e as cooperativas de crédito Sicoob e Cressol.
Conexão Agronegócio.
Após 2 anos de adiamentos por conta da pandemia do coronavírus, a Expo Londrina estará de volta na próxima semana, de 1º a 10 de abril, no Parque Governador Ney Braga. Grandes eventos, palestras, cursos, leilões, lançamentos e exposições de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, genética e cultivares estão programados. Os ingressos para os shows e rodeios podem ser adquiridos pelo site totalacesso.com ou presencialmente nos pontos físicos, nas bilheterias do Parque Ney Braga e no Boulevard Shopping.
Há 60 anos, a Expo Londrina movimenta o agronegócio brasileiro. Do conhecimento à informação, da genética à produtividade, da tecnologia às grandes oportunidades, da adrenalina à diversão, da paixão às grandes emoções. Expo Londrina, 60 anos, de 1º a 10 de abril, no Parque Governador Ney Braga. O agro nos move.
Ficamos por aqui. Mais notícias do agronegócio, acesse conexãoagro.com.br e siga o portal nas redes sociais. Apresentação Marilaide Costa, que assina a produção com Vera Barão e Francismar Lemes. Até a próxima.
Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio. Saia do lugar. Empreender é inovar.
Muito boa tarde, amigos da Rádio UEL. Aqui, professor Lucas Araújo, mais uma vez com vocês na nossa querida coluna Empreender é Inovar. Nesta tarde de quarta-feira, recebo uma professora do Departamento de Design, professora Vanessa Barros. Boa tarde, professora, tudo bom?
Boa tarde, Lucas, tudo bem?
Que bom recebê-la aqui na nossa coluna Empreender é Inovar. Você que está trabalhando em um projeto juntamente com o Departamento de Ciências da Computação da UEL, um projeto promissor, está desenvolvendo uma parceria com uma empresa de software e que tem aí a pretensão de desenvolver inovação na nossa universidade. Fala um pouquinho mais como é que está sendo realizado esse trabalho, professora.
Nós iniciamos essa parceria no intuito de levar inovação em processo de desenvolvimento, que é algo muito complexo e difícil ainda dentro da área de desenvolvimento. A gente tem muito retrabalho, a gente tem muito problema ainda dos sistemas serem humanizados, né? E o foco, então, maior do nosso projeto é criar um modelo, ou seja, um guia, que as equipes da Sinqia possam trabalhar no sentido de desenvolver projetos com sistemas mais humanizados, com foco, então, no usuário final. É uma empresa do ramo financeiro que tem muito problema ainda de conversação, de interação com o usuário. E a gente, em parceria com a computação, onde eu também ministro aulas, estamos, então, nós vamos criar, então, um modelo focado nessas questões, né, nesses requisitos do usuário, do bem-estar do usuário, ergonomia, usabilidade, e quando a gente fala em inovação, a gente também tem um enfoque muito grande na área de acessibilidade digital, que é algo que ainda não ocorre, né, o mercado não compra quase usabilidade, tampouco a acessibilidade. E a acessibilidade, então, é algo que a gente vai trazer muito enfoque dentro desse modelo.
Professora, de que maneira que vocês pretendem desenvolver inovação? Vai ser por meio de um trabalho com alunos do estrito senso, da própria graduação? É um projeto de pesquisa que vocês vão tentar direcionar os alunos para que eles trabalhem essas necessidades dessa empresa de software parceira que é a Sinqia? Como é que isso vai funcionar no dia a dia?
A parceria se deu por meio de um projeto de pesquisa, né, com fomento para bolsas, nesse modelo de fomento externo, e a priori nós iniciamos agora com alunos da graduação, que foi um enfoque da empresa, onde a gente achou muito interessante, né, nosso grupo de pesquisa, porque esses alunos chegaram com muita vontade. Então, nós temos alunos do quarto ano, que possivelmente, conforme o andamento, terão as portas da empresa abertas, né, após a formação deles. Nós temos também aluno do primeiro ano, que está sendo muito interessante o desenvolvimento, o desempenho dessa aluna. E nós temos também hoje a participação de ex-alunos do curso de design que estão colaborando no projeto.
E vai ser um sistema de que vocês, professores, tanto do design quanto do Departamento de Ciências da Computação, vocês vão pegar lá as dores, como a gente fala no universo da inovação e do empreendedorismo, pegar as dores da Sinqia, suas principais necessidades, e vão tentar fazer pesquisa aplicada É mais ou menos nesse caminho?
Hoje nós estamos nesse momento de imersão e conhecendo as dores, exatamente nesses termos. Nós estamos nessa fase diagnóstica, né, de mergulho, onde concomitante nós estamos já trabalhando também com pesquisas sobre cada tema.
Você comentou, professora, que os alunos estão bastante empolgados com essa ideia, que isso deixa, claro, né, os professores muito felizes. Afinal de contas, é sempre bom que os alunos estejam motivados a participar desse tipo de projeto. Você acredita que esse tipo de iniciativa é algo que podia ser mais replicado na universidade, em outros cursos, como forma da gente ter um envolvimento maior dos alunos, como maneira de motivá-los a participar mais desses processos de inovação e de empreendedorismo?
Com toda certeza, Lucas. Realmente, os alunos estão com muita vontade, porque além do fomento que eles estão tendo, além de todas as questões que uma pesquisa envolve, que realmente ele está lidando com as dores, né, do dia a dia dessa empresa, ele está fazendo esse mergulho.
Muito obrigado pela sua participação aqui na nossa coluna, pelos esclarecimentos e parabéns pelo importante trabalho realizado.
Eu que agradeço, que venham muitas parcerias aí para a nossa universidade.
Tá certo. Para você que nos acompanhou aqui na Rádio UEL, uma ótima tarde e um forte abraço a todos. Tchau, tchau.
Saia do lugar. Empreender é inovar. Revista do Meio-Dia.
No terceiro episódio da série Mulheres em Movimento, Lucimar Rodrigues, da Secretaria Especial de Política para Mulheres de Londrina, explica o acolhimento na casa-abrigo Canto de Dália, mantida pelo município, para quem está em risco de morte. São mulheres ameaçadas por seus companheiros, que ficam protegidas nessa casa de passagem por equipe especializada, assim como seus filhos. O endereço é sigiloso. Lucimar comenta de uma situação marcante de mãe e filha acolhidas na casa-abrigo, que funciona desde 2004. A produção é de estudantes dos cursos de publicidade e propaganda, também jornalismo, da Pitágoras Unopar. Narração Renata Frigeri.
Organizações londrinenses que atuam por mais igualdade, proteção e autonomia para as mulheres.
Olá, essa é a segunda temporada da coluna Mulheres em Movimento. No programa de hoje, nossa entrevistada é Lucimar Rodrigues, assistente social e servidora pública na Secretaria Municipal de Política para as Mulheres. É visível que a violência doméstica tem crescido, especialmente nesse período de pandemia, e tem se tornado um problema sério de saúde pública, devendo ser encarado, pois atinge nossa sociedade. Você poderia nos contar um pouco sobre qual a missão da Casa Abrigo Canto de Dália em Londrina e quando se iniciou o serviço de assistência às mulheres necessitadas?
Realmente, a questão da violência nesse período de pandemia, a gente pôde perceber nas estatísticas, inclusive nos atendimentos que a gente oferece às mulheres no município, tem crescido, até porque a casa, onde é um local que a gente deveria se sentir mais seguro, é onde a mulher sofre mais a violência, principalmente pelos seus companheiros, namorados, maridos, a quais ela convive diariamente. E nessa questão da pandemia, onde ela teve que ficar com esse agressor, já que as crianças não poderiam ir para a escola, ela também acabou ficando em casa, e esse agressor às vezes também não foi trabalhar, ficando em casa, e ela não tendo como sair e pedir socorro, foi aonde a gente pôde ver um aumento nessa questão da violência. A Casa Abrigo Cantos de Dália é um serviço prestado pelo município de Londrina, pela prefeitura. Está ligado à Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. É um serviço da Diretoria de Atendimento Especializada Mulher, que oferece acolhimento para as mulheres acima de 18 anos que estejam em situação de violência doméstica, ameaçada pelos seus companheiros, em risco iminente de morte. Essa casa abrigo, ela vai acolher tanto ela como os filhos dessas mulheres. Esse local é um local sigiloso, onde ela vai poder ser acolhida, como falamos. Podemos oferecer um local para proteção da integridade física dela, como também de seus filhos. Todo o orçamento dessa casa é público e pago pela prefeitura através da Secretaria de Política para as Mulheres.
Em face às diferentes violências ocorridas contra as mulheres, física, psicológica, quais são as principais atividades do grupo no auxílio das mesmas? E como elas podem buscar a Casa Abrigo Canto de Dália?
Casa Abrigo Canto de Dália, ela é um local sigiloso, né? É oferecido para as mulheres vítimas de violência, que esteja ameaçada de morte, onde ela vai ter um acolhimento, poder ter sua integridade física, emocional, psicológica protegida pela uma equipe especializada que vai atender na área de psicologia, serviço social, jurídica e pedagogia. A pedagogia, no caso, é para atender os filhos que estão em fase de escola, que nesse momento que precisa estar no abrigo para a sua proteção, ela possa ter um acompanhamento com a pedagoga para que ele não vá perder o tempo dele na escola de ser reprovado. Essa equipe vai trabalhar com essa mulher na questão da solicitação de medidas protetivas. Muitas das vezes não registraram ainda um BO. Então faz todo o acompanhamento na Delegacia da Mulher, na Vara Maria da Penha, para que ela possa realmente pedir essas medidas protetivas. Depois dessas medidas, a equipe vai ver juntamente com essa mulher para onde ela vai, em que momento ela quer na vida dela, qual a decisão que ela quer da vida dela, porque toda e qualquer decisão é feita a partir do desejo da mulher, não da equipe.
Conte-nos um pouco dos desafios e satisfações marcantes vivenciados pelo projeto.
Já aconteceu várias situações que, claro, que mexe, querendo ou não, com o nosso emocional, mas uma situação que nos marcou muito foi uma criança, juntamente com a sua mãe. Ela acabou sendo espancada, totalmente queimada, tanto a mãe como a filha, cortada com o vidro que ele quebrou da porta, e eles chegaram para nós totalmente marcados pela crueldade da violência causada pelo companheiro. Quando você acaba deparando com situações assim, por mais que você queira separar o seu emocional do profissional, mas há uma grande dificuldade quando você vê uma criança e uma mulher em situação totalmente sofrida e marcada pela crueldade, como eu disse.
Como as pessoas que tiverem interesse no trabalho da Casa Abrigo Canto de Dália podem entrar em contato ou até mesmo ajudar esse belo projeto que vocês realizam?
A Casa Abrigo Canto de Dália ela é ligada ao CAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. É a equipe desse centro de referência que faz toda a avaliação para encaminhar essa mulher para a Casa Abrigo. Então, qualquer mulher que esteja em situação de violência doméstica, correndo risco de morte pelos seus companheiros e necessita de um local seguro e sigiloso, ela deve procurar o CAM, que fica na Avenida Santos Dumont 408. Também pode nos ligar para tirar qualquer dúvida através do telefone 3378-0132, onde vai estar uma equipe especializada que vai orientá-la e fazer todo o encaminhamento necessário para que essa mulher possa realmente ter uma vida sem violência.
Essa é a segunda temporada da coluna Mulheres em Movimento, uma série sobre organizações londrinenses que atuam por mais igualdade, proteção e autonomia para as mulheres. Pesquisa, produção e edição. Estudantes dos cursos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo da Pitágoras Unopar. Orientação, Juliana Barbosa. Narração, Renata Frigeri. Apoio, Rádio UFM, Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.
Mulheres em Movimento, uma série sobre organizações londrinenses que atuam por mais igualdade, proteção e autonomia para as mulheres.
Levantamento do Centro de Atendimento à Mulher aponta que em 2019, a Casa Abrigo Canto de Dália acolheu 55 mulheres, em 2020, 44, e 34 até julho de 2021. Um trabalho apresentado em 2019 no Congresso de Serviço Social da UEL apontou que um terço das mulheres atendidas pela Casa Canto de Dália já havia passado pelo abrigo anteriormente, em alguns casos, mulheres atendidas pela terceira ou quarta vez. Amanhã, Lucimar Rodrigues explica sobre a gerência de inclusão produtiva que busca encaminhar as mulheres para o mercado de trabalho. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
Tchau, benvenuti a Viva la Vita. O seu encontro semanal com a cultura italiana.
Em 17 de janeiro de 2020, o governo italiano aprovou e instituiu o Dante Di, Dia de Dante, para ser comemorado no dia 25 de março. A data se reconhece pelo início da viagem da Divina Comédia, sua obra-prima. Sabe-se que Dante é o pai da literatura e língua italiana. De fato, o italiano é o resultado da genialidade de um poeta, que decidiu escrever numa língua que tinha como base a língua falada em Florença em 1300, mas que, na verdade, foi ampliada, modificada e aperfeiçoada. Hoje, o italiano tornou-se a língua de uma nação porque os italianos decidiram adotar o que Dante havia inventado. Para entender a celebração do Dante Di, é necessário compreender a Divina Comédia. Quem vai explicar sua importância é o professor mestre Rafael Sozzi, graduado em Letras, Língua e Cultura Italiana, Ensino de Italiano para Estrangeiros, pela Università per Stranieri de Siena.
A Comédia é a expressão de todo o pensamento poético, filosófico, teológico, político de Dante. É a síntese do saber medieval. Trata-se de uma viagem em visão de Dante através do inferno, do purgatório e do paraíso. Uma viagem repleta de situações dramáticas ou de encontros afetuosos. Dante, perdido na selva do pecado, la selva oscura, é guiado em direção à salvação pelo poeta latino Virgílio, que o ajuda a percorrer o inferno e o purgatório, e em seguida por Beatrice, sua amada, e também exemplo de mulher virtuosa. que o conduz no paraíso. Essa alegoria quer representar as dificuldades que a alma enfrenta ao longo da vida para atingir o céu. Quer ser também um exemplo virtuoso para a humanidade, que se despe do pecado e do apego às coisas terrenas para chegar à impureza no paraíso. Além disso, nessa obra, Dante condena a corrupção da Igreja e a incapacidade do Império de cumprir com o seu dever. Critica então severamente os líderes de sua época, incapazes de conduzir de maneira equa a vida política, econômica e religiosa da sociedade. Tema que acaba sendo muito atual, não é? Por fim, a obra de Dante, a Commedia, é sobretudo um poema de alta qualidade. Dante soube expressar toda a gama de sentimentos e paixões humanas e une esses sentimentos, essas paixões, à sua potente fantasia, uma extraordinária riqueza expressiva, uma variedade de linguagem, adequada à variedade das situações e cada atmosfera dos três mundos.
Caso você tenha interesse em saber mais sobre Dante Alighieri, acesse o blog que está em nosso site, ibravissimilondrina.org. Apresentação, Letícia Casarim, que assina a produção com Elé Ferraz.
Viva la Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana. Esta coluna é uma parceria entre a Rádio UEL e a Associação de Cultura Italiana, Ibravissimi. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Cultural e de Integração das Artes oferta 90 vagas em oficinas gratuitas para 5 instrumentos: violino, violão, viola caipira, guitarra e baixo. É preciso ter o instrumento e também conhecimento básico de música. As oficinas não são para iniciantes. As aulas começam dia 29 e serão oferecidas durante um ano. O maestro Ronen Marczak comenta.
A terceira edição das oficinas gratuitas de música aqui no Centro Cultural e de Integração das Artes, que ocupa o mesmo espaço físico da Escola de Música Sol Maior, do Projeto Sol Maior e da Sol Maior Eventos Limitada. Gente, através do projeto de lei de incentivo à cultura da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, dos nossos patrocinadores, empresários conscientes que através da cultura e educação o Brasil vai se tornar melhor, nós iremos começar no próximo dia 29 de março, a partir das 19 horas, as oficinas gratuitas de música aqui no Centro Cultural de Integração das Artes, localizado na rua Ibiporã 894, próximo à TV Tarobá, aqui próximo também da JK. Vocês têm que vir o mais rápido possível e fazer suas inscrições pessoalmente aqui na Escola de Música, porque nós só vamos justamente aceitar os alunos que fizerem suas inscrições, deixarem os seus dados e virem no dia 29 com os seus instrumentos e depois de tocarem pessoalmente aqui o que sabem, sejam os conhecimentos que tiverem, serão justamente escolhidos os candidatos que vão realmente receber uma das 90 bolsas de estudo, que vão poder justamente estar muito felizes, porque além de serem bolsistas, não pagarem nada, não vão pagar nada durante 12 meses de aula com uma das melhores equipes de professores do Brasil. Ou seja, não deixe de vir e se inscrever. Não há restrição de idade, sejam crianças, jovens, idosos. O que nós precisamos só é que vocês saibam que tem que ter conhecimento básico de música, não será aceito iniciantes que não saibam nada de música, tá bem? Não é um curso de iniciação. E que tenham também os seus instrumentos musicais próprios. Se você, além de violino, violão, guitarra, baixo e viola caipira, toca teclado, outros instrumentos, venha também participar, porque nós teremos as orquestras e o coral das terceiras oficinas gratuitas de música. Ou seja, não perca essa oportunidade, liga para a Escola de Música Sol Maior, 43-3343-4445, ou pelo WhatsApp 99130-9939.
Maestro Rony Marczak, as oficinas gratuitas de 5 instrumentos, violino, violão, viola caipira, baixo e guitarra, começam dia 29, semana que vem, vão ser realizadas durante um ano. Aulas às terças, das 7 às 9 da noite, no Centro Cultural e de Integração das Artes, que funciona com a Escola de Música Sol Maior, 90 vagas. Mais informações e inscrições, 3343-4445, 3343-4445, ou pelo WhatsApp, o número é 99130-9939, 99130-9939. E hoje tem o penúltimo show do Vivelis no Bar Valentino.
Não. Não pode mais meu coração viver assim dilacerado.
Projeto Vivelis 30 anos. Com Miriam Hosokawa, nesta quarta, 9 da noite, no Bar Valentino. A cantora sobe ao palco com João Belaver, Tânia Silveira, Luciano Gabiati e Gabriel Belaver. Ingressos, R$ 25,00.
Quero cantar pra você, segunda-feira de manhã, pelo seu rádio de pilha tão docemente, e te ajudar a escalar esse dia mais facilmente.
Viva Elis, projeto de Valdomiro Jamé, apoio UEL FM.
E aos cheiros domingueiros que ainda boiam na casa e em você, para que junto com o café e o pão se dê o milagre de ouvir latir o coração, ou quem sabe algum projeto, uma lembrança, uma saudade à toa venha nascendo com o dia numa boa.
Trechos de músicas interpretadas pela Miriam Rossocal ao vivo aqui na rádio, segunda-feira, na Revista do Meio-Dia. A Miriam veio com João Belaver e Tânia Silveira, que tocou o teclado. Existem ainda alguns convites individuais disponíveis para o show desta noite no Valentino. E daqui a pouco a gente vai falar mais de música, inclusive com o sorteio de convites para o recital de piano amanhã de Christian Boudou no Espaço Vila Rica. Antes, a Mostra Londrinense de Teatro e Circo, 16ª edição. Hoje, o espetáculo Outros, que coloca em evidência realidades humanas representadas por 3 personagens. Questionam escolhas e consequências de nossos atos e de como isso permite nos enxergarmos em outros humanos com quem compartilhamos o mundo. O elenco é Gabriel Paleari, Nathalie Abate e Tainara Pereira, direção Lucas Manfré. A peça tem 50 minutos de duração, classificação etária 12 anos. A entrada é de graça, mas é preciso acessar a plataforma Simpla para ter acesso ao convite. A Mostra Londrinense vai até domingo na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL. Reúne 20 artistas, todos ex-alunos da universidade. A organização é de estudantes de artes cênicas que cuidam de tudo, desde a escolha do espetáculo até a limpeza da DAC, produção, cuidado com os artistas. Ontem recebemos 2 estudantes ao vivo, mais a diretora da Divisão de Artes Cênicas e o ator Tiago Marques, o palhaço Ritalino, que encerra a mostra domingo. Mais informações você pode acessar o perfil do Instagram da DAC, @DivisãoArtesCênicasUEL. segundo vídeo do Poesia Voando, projeto que une música, poesia e cinema, tem lançamento hoje, 8 da noite, no canal do YouTube do Londrix. Hoje, o jornalista Antônio Mariano Júnior interpreta Pandora, de Rodrigo Garcia Lopes.
Pânico, pandemia, pandemônio. É o inimigo invisível, é o novo demônio. É a face coberta por um pedaço de pano. É o humano reaprendendo a ser humano. É uma carreata de caixões pelas ruas de Turim. É o translúcido azul do céu de Pequim. É o Papa rezando na São Pedro deserta. São as águas transparentes dos canais de Veneza. Parece que faz tanto tempo que tudo aconteceu, presos no labirinto com Minotauro e Teseu. Legiões de desempregados em Teerã, São Paulo, Paris. As calçadas de Guayaquil estão cheias de cadáveres. Estão pregando tapumes nas fachadas. Todas as fronteiras foram fechadas. Os médicos e coveiros estão exaustos. Os jornais nem noticiam mais o holocausto. São pilhas de corpos, números cobertos por um véu. São poemas que jamais sairão do papel. Os confinados batem panelas, invocam os magos. Pumas invadem as avenidas de Santiago. É uma vida pulsando entre a pedra e a espada. É o prenúncio de uma economia global robotizada. São velórios e shoppings vazios, praias desertas. É o começo de um renascimento, é o fim de uma era. É o silêncio ensurdecedor e o medo de morrer. É o tempo para ler toda a obra de Shakespeare. É a chance de ser o maior experimento de controle social de todos os tempos. É um exército branco higienizando as cidades. É um planeta em quarentena por toda a eternidade. É um homem que saiu do isolamento e nunca mais foi visto. São fanáticos gritando: o vírus é o anticristo. São anjos em polvorosa sobre os céus de Berlim. São amantes aprendendo a amar, enfim. Já ninguém ouve o que os agonizantes urram. Os metrôs voltaram hoje a circular em Wuhan. É a solidão compulsória, é um estado de sítio. São coiotes vagando livres por São Francisco. É uma flor desabrochando durante a tempestade. Pois, quando tudo acabar, talvez seja tarde. É a solidão futurista da Times Square. É o suicida alcançando um revólver. São navios de cruzeiro proibidos de atracar. São hospitais abarrotados em Milão, Rio, Dakar. Pássaros continuam voando, geleiras caindo. Há um pôr do sol distante, solitário e lindo. É viver entre as paredes dos parênteses e reticências que se alongam como meses. É o mundo inteiro em stand-by. É o corpo lutando por ar.
Pandora, de Rodrigo Garcia Lopes, narração Antônio Mariano Júnior, trilha Eduardo Benvenho. O poema integra o mais recente livro do Rodrigo, Enigma das Ondas, de 2020. Ao todo, ele publicou 18 obras entre poesia e prosa. Pandora vai ser exibido em vídeo logo mais 8 da noite no canal do YouTube do Londrix, o Festival Literário, com a direção do cineasta Ian Maran. E o recital com o premiado pianista Christian Boudou abre a Mostra de Música de Câmara, 11ª edição amanhã, no Espaço Vila Rica. A mostra este ano se chama Diálogos, a música do Brasil e do mundo. Boudou coleciona prêmios, entrou na seleta lista dos melhores intérpretes de Chopin e Beethoven. Hoje, ele vai dar uma aula especial na Sala Londrina do Espaço Vila Rica. Interessados podem participar como alunos ativos ou ouvintes, aberto ao público, com as inscrições gratuitas pela plataforma Simpla. A Masterclass de Christian Boudou vai das 14h às 18h30 hoje. Citado na Gramofone como um pianista impactantemente original, com maturidade e compreensão musicais de causar inveja em colegas com o dobro de sua idade, Olha só o currículo do moço, hein? Christian Boudou se consagra como uma referência na nova geração da música clássica e representa o Brasil, junto com Nelson Freire, na lista que reúne apenas 50 das mais antológicas interpretações de Chopin da história. No recital de amanhã aqui em Londrina, Chopin, é claro, também Beethoven e Villa-Lobos, Impressões Seresteiras e Festa no Sertão. Vamos ouvir o Christian, Festa no Sertão, tema composto por Villa-Lobos em 1937, depois a gente sorteia convites para o recital.
Thank you.
premiado pianista Christian Boudou, que faz recital amanhã no Espaço Vila Rica, 8h30 da noite. O Vila Rica fica na rua Piauí 211, bem no centro da cidade. A Mostra de Música de Câmara vai realizar 16 concertos neste ano em diversos espaços da cidade. Também há apresentações em escolas, palestras, workshops e cursos online. Organização Artes Collegium, patrocínio do Promic. Entre os apoiadores, a UFM. Os ingressos para o recital amanhã custam R$ 20,00, tem meia entrada. Mas aqui na rádio, você não paga nada. Dois pares de convites, portanto, vamos atender duas ligações. 3348-5025, 3348-5025. Você telefona, deixa o seu nome, pega o seu par de ingressos amanhã direto na bilheteria do Espaço Vila Rica. Também nesta quinta, música francesa ao vivo aqui na revista, Rodrigo Munhoz e o pianista francês Nicolas Jon. Eles fazem o show Le Belle Chanson na sexta-feira no Espaço Cultural da Associação Médica.
Por hoje, ficamos por aqui. A revista do meio-dia tem a apresentação de Valéria Gianni, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo, colaboração das estagiárias Cauana Cardoso e Letícia Câmara, na direção de estúdio, Ricardo Lima. Nós voltamos amanhã ao meio-dia. Eu espero você, até lá e uma ótima tarde.